Greg, posso começar esse episódio?
À vontade.
Eu queria começar esse episódio com um buraco que eu acabei entrando fundo demais sem querer.
E tá tudo bem? Você vai conseguir sair do buraco? Como é que tá a história aí embaixo?
Sim, tá tudo bem. Mas enfim, eu tô tentando ler sobre uma coisa que, por algum motivo, eu deitei ontem pra dormir. Aí eu pensei, faz tempo que eu não vejo sobre isso, vou ler. E aí eu comecei a ler, e eu comecei mais fundo, e eu estou decidido a gravar um vídeo sobre isso, eu vou escrever um roteiro sobre isso. Então, tipo assim, tudo que eu vou trazer pra discussão aqui ainda está em fases de estudos preliminares. Eu ainda não montei um roteiro, por exemplo, eu estou acumulando fontes pra conseguir falar sobre. Mas eu gostaria de falar nesse episódio sobre algo que a gente aprende como uma pincelada no ensino médio, e que a gente não faz muito caso, e depois simplesmente vai embora. Mas que, nos últimos anos, tem montado uma quantidade bastante apreciável de evidências favoráveis. Greg, eu estou querendo falar sobre panspermia.
Ah, tá.
O que tu sabe sobre panspermia?
Tá. Até onde eu sei, a ideia de que a vida na Terra, de alguma forma, veio do espaço. Tipo, os precursores biológicos caíram na Terra num asteroide ou num cometa 4 ponto tantos bilhões de anos atrás. Aí,
uhum.
Algo assim.
E o que que, antes de começar a discussão, o que que tu acha da panspermia? Pode dar opinião pessoal, tá? Não precisa ser científica, não.
Eu tenho duas opiniões, porque eu acho que tem dois jeitos de olhar para a questão. A primeira é, eu acho que a panspermia como origem da vida na Terra pode ser uma teoria que é correta, talvez ela tenha evidência, talvez ela se prove, mas eu não acho que panspermia é uma teoria de origem da vida, ela é uma teoria de origem da vida na Terra, porque beleza, se a vida na Terra veio de fora, tá, onde que essa vida veio de fora? Sabe, onde que ela surgiu no universo, então, a primeira vez?
Não, eu acho que essa é uma diferença excepcional. Inclusive, essa diferença é feita hoje em dia entre as pessoas que pesquisam panspermia. Quando a gente aprende sobre panspermia, a gente geralmente aprende a ideia original de que a vida veio do espaço através de cometas, meteoritos e coisas do tipo, né? Hoje, isso é conhecido como litopanspermia, do grego lito, que deve significar pedra ou algo assim. Eu lembro que tem alguma coisa... Lito significa rocha, pedra, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o que significa. Por favor, podem me corrigir no Twitter se quiser, mas é algo assim. Só que existe uma outra ideia, que daí, no caso, seria uma possível ideia para surgimento da vida envolvendo panspermia, que é conhecida como pseudopanspermia. Que é basicamente a ideia de que os blocos precursores da vida surgem no espaço, por exemplo, em nuvens moleculares, e isso cada vez mais a gente tem evidências bastante conclusivas de que a gente encontra moléculas orgânicas no espaço, só que moléculas orgânicas, quando vocês ouvirem algum cientista falando encontramos moléculas orgânicas, tudo que eles estão querendo dizer nas entrelinhas é que encontraram moléculas que têm carbono. Então, não é tão animador assim, sabe? São só moléculas orgânicas, não é vida.
Porque o carbono é tão, tão bom em fazer ligações químicas que a química é dividida em química com carbono e química sem carbono.
Que é exatamente a química orgânica e inorgânica. Então, a ideia da pseudopanspermia é essa, de que os blocos precursores para a vida surgem no espaço de alguma maneira e eles, entre aspas, chovem num planeta ou acabam em um planeta e aí a vida pode começar, se encontrar as condições adequadas, por exemplo, na Terra. Então, isso explicaria a origem da vida como sendo na Terra, porque a gente, embora tivesse os precursores da vida, a gente ainda precisaria de um ambiente propício, tipo o da Terra, para a vida começar de fato. Tu concorda comigo até aqui, certo?
Sim. Então, só para ver o panorama aí, as moléculas precursoras do DNA, o RNA, das primeiras moléculas químicas capazes de se replicar, surgiram no espaço. E quando a Terra se formou, naturalmente elas caíram da Terra devido à gravidade. E aqui na Terra que elas encontraram um ambiente que permitiu que esses precursores químicos formassem as moléculas complexas suficientes para se reproduzirem. E de uma vez que você tem reprodução, Darwin entra em jogo e sai matando as que ele não gosta e deixa as outras se reproduzirem.
Exatamente. Inclusive, existe aqui um outro buraco que eu ainda não entrei, que é o buraco de teorias de, tipo, precursoras da vida. Por exemplo, mundos de RNA. Que eu imagino que até, acho que talvez tu manje, se quiser dar uma pinceladinha.
Eu não sei dos específicos, mas eu sei que tem uma grande divisão entre dois tipos diferentes de propostas para a origem da vida molecular. Que é a questão de replicação versus metabolismo. A vida universalmente faz duas coisas. Isso é, todos os seres vivos do planeta têm basicamente duas características em comum. Eles se reproduzem e eles são capazes de utilizar energia. E a forma com que eles se reproduzem e a forma com que eles utilizam energia é a mesma. É DNA e cuspindo prótons através de uma membrana de potencial químico, certo?
Uhum.
Todos os seres vivos da natureza fazem isso. Então, é uma extrapolação natural que os primeiros seres vivos que tiveram grande sucesso em se reproduzir, os precursores da atual vida na Terra, às vezes chamado de LUCA, Last Universal Common Ancestor, ou Último Ancestral Comum da Vida, o LUCA, então, deveria ter essas duas capacidades. O LUCA também deveria ser capaz de se replicar e também deveria ter esse metabolismo usando ou o mesmo mecanismo ou um precursor dos mecanismos que vemos hoje, certo?
Uhum.
Então, tem largamente duas teorias de como a vida surgiu na Terra. Uma delas é que, de uma ou de outra forma, e às vezes isso é no oceano no geral, ou às vezes em assim, tipos específicos de ventas termais no fundo dos oceanos, ou enfim, ou porque um raio caiu no lugar certo, assim, variações. Mas ou o DNA, o RNA, surgiu primeiro, que é a capacidade de replicação, ou o metabolismo surgiu primeiro. Um dos dois tem que ter acontecido primeiro de alguma forma. E tem meio que essa disputa. O que, que será que aconteceu primeiro? Será que primeiro surgiu um mecanismo de uso de energia, e daí veio uma molécula que, por sorte, se acoplou nesse mecanismo de uso de energia e começou a se replicar através dele? Ou primeiro surgiu um replicador que se replicava por sorte e daí acabou evoluindo a capacidade de utilizar energia para se replicar por menos sorte? Então, esses são os dois caminhos aí. E o RNA World, que é o mundo de RNA, até onde eu entendo, e eu não sou nem de perto um expert nisso, nem pesquisei a fundo como leigo, o mundo de RNA é a teoria mais bem aceita sobre o surgimento da vida do caso que o RNA surgiu primeiro, do caso que replicação veio primeiro.
E sabe, Greg, quem que era um dos principais críticos à ideia da panspermia? Dica, é bem famoso. Dica, fez Cosmos.
Ah, o Carl Sagan não gostava de panspermia?
É, ele não gostava muito da ideia de panspermia. Porque na época, e fazia muito sentido, porque ele foi... Eu não sei o quanto que tu sabe da vida do Sagan pré... tipo, fica famoso, assim... Mas ele estudava bastante...
Eu sei algumas curiosidades sobre ele que eu não acho que cabe num podcast pra todas as audiências só, mas
Tu lembra do experimento de Urey Miller? Ou Miller-Urey? Acho que em português a gente chama de Urey Miller. O Sagan meio que refez isso com um colega de trabalho usando, por exemplo, raios UV. E eles observaram que, sim, os precursores da vida podem surgir nesses como é, ambientes... Mas a vida é sensível demais a raios UV para sobreviver a uma viagem espacial. Então, ele era muito contra a ideia de micro-organismos viajando de planeta para planeta.
Uhum.
Então, só para deixar o panorama geral na cabeça de todo mundo. Quando a gente fala em panspermia, a gente precisa de três etapas. Três coisas têm que acontecer para panspermia acontecer. Então, vamos de etapa em etapa. A primeira seria a ejeção planetária. E só fazendo mais um adendo em cima do adendo, aqui eu tô falando já da panspermia mesmo, tá? E não da pseudopanspermia, que é aquela que fala só dos building blocks da vida, dos blocos construtores da vida. Eu tô falando de vida de fato sendo transportada através de micro-organismos de planeta para planeta.
Tá, então, para dar uma analogia aqui, a vida seria como o pólen das árvores. Nas condições certas, a vida seria espalhada de um planeta para um planeta de uma estrela vizinha.
É, não tão longe, na verdade. Pode ser assim longe, mas vamos trabalhar com a hipótese Terra-Marte.
Ah, certo. Então,
porque é
por
onde
exemplo, a vida surgiu em Marte, bateu um asteroide em Marte, cuspiu pedacinhos de Terra com vida pra Terra e agora tem vida na Terra.
É, ou o contrário, na verdade. A gente sabe que colisões acontecem o tempo todo no Sistema Solar. Nas condições certas, micro-organismos poderiam ser transportados de qualquer, por exemplo, Lua pra planeta, planeta pra Lua e assim vai. Meio que, se um sistema solar tivesse os planetas com as condições certas para o surgimento e para a continuidade da vida, em teoria, dado o tempo suficiente, o sistema solar inteiro deveria ser populado por micro-organismos.
Certo.
A primeira etapa para isso acontecer é a ejeção planetária. E a maneira, assim, a gente encontra hoje micro-organismos em diversas alturas, em diversas altitudes. A gente já encontrou bactérias, por exemplo, vivendo a 40 km de altura. Eu sempre confundo altura com altitude, então peço perdão aqui se eu estiver equivocando os dois usando eles de maneira semelhante.
Eu nem sabia que tinha diferença, então...
É, tem, porque um é em relação ao nível do mar e outro é em relação a não sei o que, sabe? Algum outro parâmetro arbitrário.
Deve ser pressão, algo assim.
É, mas... Eu aprendi isso em geografia quando eu era muito jovem, já esqueci, tá? Então, continuando.
A altitude é em relação ao nível do mar e a altura é em direção até a superfície, até o ponto mais alto.
Ah, ok, perfeito.
Então, se você estiver no Everest, a sua altura vai ser zero, mas sua altitude vai ser tipo 8 km.
Perfeito, entendido. Só que o que mais me surpreendeu nessa pesquisa preliminar que eu tô fazendo é que na ISS, que tá, se eu não me engano, uns 150 a 300 quilômetros de altitude... É, a gente... Foram montados experimentos justamente com esse intuito de encontrar, vamos supor, detectar micro-organismos flutuando nessa altura. E a gente detecta partículas terrestres nessa altura. A gente ainda não conseguiu detectar nenhuma evidência conclusiva, por exemplo, de micro-organismos. Mas a gente sabe que a Terra está constantemente emitindo partículas, por exemplo, micro-pedaços de rocha... que chegam naquela altitude e a gente consegue captar na ISS, saindo da Terra. Então, isso já é uma evidência que aponta que, de alguma maneira, suspensão de matéria acontece em planetas e faz parte, por exemplo, da dinâmica de planetas com atmosfera.
Sim, e vale notar que colisões que poderiam causar isso eram mais e mais comuns conforme a gente olha para o passado do nosso sistema solar.
Exato, a gente teve um período do sistema solar que era chamado de período do grande bombardeamento.
Pois é, acho que o nome deixa bem claro aí, né?
É, e inclusive a maior parte das crateras da Lua são dessa época. E só uma correção é intenso bombardeio tardio. É, eu traduzi direto do inglês, mas não é isso. Então, mas enfim, tá lá. A maior parte, isso aconteceu começou uns 4 bilhões de anos, curiosamente, quando a vida na Terra surgiu, e terminou a uns 2.5, se eu não me engano. A maior parte das crateras da Lua, a gente acredita que são dessa época, inclusive. Então, olhem para o céu, vocês estão vendo crateras na Lua que foram geradas há bilhões de anos. E como a Lua não tem processos de erosão, nem atmosfera, nem nada que destrua isso, ainda está lá para a gente ver hoje em dia. Mas enfim, a gente precisa de alguma maneira ejetar matéria orgânica e vida de um planeta. E, surpreendentemente, a maneira mais chocante, com perdão do trocadilho, disso acontecer é através da colisão de meteoritos. Por exemplo, o asteroide que extinguiu os dinossauros ejetou muitos pedaços de terra para o espaço. E alguns
é basicamente
desses...
certo que tem pódio de dinossauro na Lua.
Exatamente. E uma boa parte... Não é uma, digamos, um pulo lógico muito grande imaginar que uma boa parte dessas rochas ou desses pedaços de terra foram parar em outros corpos do nosso sistema solar. Tipo Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, quem sabe até Júpiter ou alguma lua de Júpiter. Porque o sistema solar basicamente funciona assim. Então, existe...
É, acho que aqui só faz me dar uma pausa pra só lembrar que se você tá viajando pelo espaço, o que importa do ponto de vista... Se você ignora o tempo, o que importa são escalas de energia e não escalas de distância. Então, uma vez que você tem energia pra sair da Terra e chegar na Lua, você tá mais do que meio caminho andado pra Marte, do ponto de vista energético. Bem mais.
Sim, é verdade, sim. Então, existe troca de matéria entre corpos do nosso sistema solar. E, surpreendentemente, a gente conhece extremófilos que têm a capacidade de sobreviver às condições extremas de temperatura, pressão e aceleração encontradas nessa etapa da ejeção planetária. Ou seja, literalmente micro-organismos que sobreviveriam a uma colisão e um pedaço de rocha com eles dentro serem mandados para o espaço. Então, isso não seria um problema. Mas passado isso, a gente vem para a segunda etapa do processo, que é a etapa de sobrevivência em trânsito. E aqui as coisas começam a ficar um tanto quanto especulativas, mas as evidências começam a ficar boas nos últimos anos. Greg, qual que é o principal problema para micro-organismos tentando pegar carona numa rocha espacial entre a Terra e Marte, por exemplo?
Radiação.
Qual radiação especificamente? Porque isso é importante.
Tá. Radiação ultravioleta é a partir de é uma radiação que é o meu chute porque é abundante e tem alta energia suficiente para deslocar elétrons.
Exato.
De moléculas.
Assim, em escala de abundância, a radiação ultravioleta é a mais perigosa para seres vivos. A nossa atmosfera na Terra naturalmente bloqueia a maior parte dela. Mas, por exemplo, quando a gente se queima no sol indo para a praia, na verdade a gente teve uma queimadura de raios UV. Então, é literalmente as nossas células se suicidando na nossa pele para evitar desenvolver câncer, por exemplo. Porque a radiação UV, ela machuca diretamente o DNA das células. E com o DNA danificado, a gente tem risco de câncer e, enfim, todo o resto. E sim, a radiação UV é o maior problema para micro-organismos tentando sobreviver a uma viagem espacial entre dois corpos do sistema solar. Como que a gente poderia resolver isso, Greg? A gente não, né? O acaso poderia resolver isso.
Eu não sei se tem a ver com o que você vai falar, mas recentemente, por uma pesquisa completamente não associada a isso, eu descobri que alguns cientistas, algumas linhas de pesquisa, não acham coincidência de que moléculas de RNA e DNA são as moléculas orgânicas que mais bem dissipam energia ultravioleta conhecidas. Parecem ser moléculas especialmente resistentes à energia ultravioleta.
Isso eu não sabia. É um dado bastante interessante.
Aham, mas enfim, conte o motivo aí, o correto mesmo, não, essa curiosidade.
É só os micro-organismos ficarem dentro da rocha. Obviamente, os que estão fora, nas camadas externas, vão morrer. Sabe, eles estão expostos à radiação UV. Mas a gente não precisa de uma rocha muito grande, só tipo 1 metro de diâmetro já é o suficiente para deixar eles escondidos para sobreviverem. Sabe, radiação UV não vai mais ser um problema para eles. E aí, Greg, entra um dos artigos que eu tava lendo que me deixou positivamente espantado. Que era um artigo estudando a sobrevivência de micro-organismos em ambientes espaciais. E, naturalmente, vários desses foram feitos em diferentes altitudes, incluindo, tipo assim, de 150 km de altitude até 500 km. Quando expostos diretamente ao espaço, eles morrem por causa da radiação UV. Quando colocados sobre, por exemplo, um filme que protege parte dos raios UV, tipo, imagina, sei lá, como se tivesse passado o equivalente a protetor solar, eles duram um pouco mais. Agora, quando perfeitamente escondidos da radiação UV, mas ainda, esse é o detalhe importante, mas ainda expostos a toda a intempérie espacial, no sentido de pressão quase zero, oscilação de temperatura grotesca, só bloqueando a radiação UV, o tempo de sobrevivência foi para 6 anos, que curiosamente é o máximo que o experimento durou. Ou seja, provavelmente seria muito mais do que isso, mas o experimento durou 6 anos.
Então, botou meio que a janela mínima de tempo de sobrevivência.
Exato, que foi até onde o experimento chegou. Então, tu concorda comigo que tem algo aqui, que assim, essa ideia não é tão louca quanto, sei lá, pelo menos da maneira que eu aprendi lá no ensino médio, ela foi dada como louca?
Certo. Então, eu consigo ver. Acho que você tem um bom argumento que panspermia talvez seja algo real na dinâmica de um sistema estelar, nessa escala.
E aí chega então, o último passo, Greg. Qual que é o último passo?
A aterrissagem.
É, a aterrissagem eu acho que é uma palavra que foi muito bondoso, na verdade, agora.
A colisão destruidora de mundos.
E surpreendentemente, entendeu? A gente também tem evidência de que micro-organismos possam sobreviver a isso. Quando uma rocha espacial, um meteorito, entra na atmosfera, a maior preocupação, digamos, do ponto de vista de continuar vivo, são as altas temperaturas, certo? Só que quando um meteorito entra na Terra, ele fica por poucos segundos a altíssimas temperaturas. E são as camadas externas de rocha que ficam expostas a essas temperaturas. As camadas internas, não. Então,
vide um astronauta numa reentrada, né? O astronauta está protegido mesmo que a superfície da nave dele esteja pelando de aqui.
Exatamente. O problema é se ele for sem nave, daí é outro
esquema. É mais complicado mesmo. Dito isso, aquele cara da Red Bull quase foi, né?
É, mas ele quase foi porque ele começou a girar descontroladamente. Não foi por causa da reentrada. Ele literalmente quase morreu de força G.
Nossa.
Porque o sangue dele, tipo, saiu da cabeça, sabe? Mas enfim, a gente tem evidências litológicas, não sei nem se essa palavra existe, mas evidências de rochas, por exemplo, de meteoros que caíram, que a temperatura interna deles, se o tamanho deles for um pouco maior do que um tamanho mínimo, por exemplo, a temperatura interna dele não passa dos 40 graus Celsius no processo de reentrada. O que é uma temperatura quentinha, mas não é o suficiente para matar a maior parte dos extremófilos.
Sim.
Dito isso, eu não vou entrar em mais a fundo, porque eu ainda estou no processo de leitura sobre isso tudo, mas eu estou magnificado com essa ideia. Inclusive, sabe quem foi a primeira pessoa que propôs ela de uma ideia científica mesmo?
Foi algum filósofo?
Não, assim, filósofos gregos discutiam essa ideia de a vida ter se espalhado pelos planetas. Mas a primeira pessoa a falar, tipo, pera, tem algo de científico aqui, foi nada mais, nada menos do que o Arrhenius, o químico, ganhador do Nobel.
Ah, que legal. Nossa, eu adoro que essas ideias científicas sempre vêm de uma galera meio aleatória, às vezes.
É, só que ele foi ainda mais louco, porque daí ele sugeriu que o principal mecanismo de viagem seria pressão de radiação. Então seria literalmente só os micro-organismos sendo empurrados pra longe do Sol, mas ele não levou em conta o UV e tudo mais. Porque foi só na década de 60, 70 que essa ideia começou a ser testada seriamente de maneira científica. E é isso, aqui encerra a minha discussão sobre panspermia. Gostaria de falar mais pra vocês, mas eu também preciso ler mais e ir mais a fundo. Mas eu estou encantado.
Fiquem de olho no Sinapse do Futuro pra descobrir se você não é neto de um marciano.
Tararã.
Você gosta de música dos anos 90, né?
Ah, sim.
E você gosta de histórias ou do tópico de OVNIs, objetos voadores não identificados? É algo que te fascina?
Sabe aqueles guilty pleasures?
Sei. Então, eu tenho uma piada pra você.
Uma piada envolvendo anos 90 e OVNIs? Tô curioso.
Se eu tivesse um real pra cada banda dos anos 90, cada banda de pop rock dos anos 90, associada com alienígenas... Eu teria R$2, o que não é muito, mas é bem estranho.
Ok, você tem minha curiosidade.
Você tem algum chute aí? Eu acho que eu te falei uma, mas...
Uma delas eu sei porque a gente conversou sobre isso. Agora, a segunda é surpresa. A primeira é o vocalista ou alguma coisa do Blink, não é?
Eu acho que é o vocalista do Blink-182, o Tom DeLonge, que é basicamente na segunda metade da carreira dele, ele se envolveu com pesquisas ufológicas, assim... Mergulhou de cabeça. E a outra, você, Pedro, vai ver essa semana.
Quem?
Os Foo Fighters.
Tá de brincadeira.
Você já se perguntou de onde veio o nome Foo Fighters?
Já, mas eu até achei que fosse, tipo assim, só uma zoeira, sabe? Um nome sem significado.
Não, os Foo Fighters, não a banda, o fenômeno espacial, seja lá o que for, é um dos, se eu não me engano, se não é o primeiro, é um dos primeiros tipos de OVNIs reportados seriamente.
Sério?
Aham. Foo Fighters eram luzes estranhas observadas pelos pilotos da Segunda Guerra Mundial, em que tanto os alemães, japoneses, quanto os americanos achavam que era algum tipo de tecnologia de espionagem do outro lado da guerra. E foi só quando a guerra acabou que o pessoal entendeu que essas luzes não eram de ninguém que estava envolvido na briga, e ninguém sabia explicar elas.
Tá, eu preciso pedir desculpa pra ti, porque eu duvidei de ti muito forte agora, daí eu entrei no Wikipedia pra olhar, e de fato, a expressão fu vem do francês fu, que é fogo. Então seria, tipo, avião de fogo no céu, sabe?
Deve ser quase um trocadilho com fogo fato, né? Foo Fighters, enfim.
Caramba, cara.
Então tem essa coincidência aí que tanto Blink 182 quanto Foo Fighters estão ligados diretas ou indiretamente com investigações ufológicas, OVNIs, hipóteses de alienígena e tudo mais, tudo de menos. E recentemente, Pedro, largamente por conta do interesse da NASA, eu decidi que eu mergulharia nesse tema, eu iria levar a sério a ideia de que existe um fenômeno a ser levado a sério, e eu estou lentamente montando a minha própria pesquisa sobre OVNIs no geral, que sempre foi um tema que eu gostei, mesmo não acreditando necessariamente em tudo que as pessoas falavam sobre isso, certo?
Não, a ideia de OVNI é fascinante, fala sério, sabe? Agora, se isso são realmente seres de outro, sei lá, planeta ou coisa do tipo vindo pra cá, eu acho que fica com um ponto de interrogação bem grande, sabe?
Eu vou talvez falar mais as minhas conclusões em outro momento, mas eu quero então ir para um lugar que eu não vejo muito conteúdo sobre OVNIs indo, e eu acho que é um dos mais interessantes, porque é justamente no ponto em que não teria rolado tempo de ter nada, nenhum grande segredo de estado, que é o começo dessa história de OVNIs, sabe? Como que discos voadores entraram no imaginário popular? E como que, especialmente o governo americano, se relacionava com os Foo Fighters e os primeiros reports de que tinham objetos estranhos voando próximos às bases militares deles, próximos às cidades, às vezes. Enfim, e eu acho que essa história do começo da história dos OVNIs deixa bem claro por que tem um estigma bem sério em torno de uma questão e por que é tão confuso, por que é tudo tão confuso, certo? Então... o que eu vou falar hoje, eu vou tentar principalmente me manter em informações que podem ser retiradas de documentos oficiais desclassificados do governo americano e de outros governos. Só que assim, quem que tem 1000 bases aéreas altamente vigiadas ao redor do mundo? É o governo americano. Então, querendo ou não, a gente vai ter que depender muito do governo americano para fenômenos aéreos desconhecidos aí.
Uhum.
Até porque eles também provavelmente têm os maior número de naves ultra-secretas. Então, se internamente eles não souberem o que algo é, provavelmente ninguém sabe mesmo. Dito isso, vamos rebobinar no tempo, Pedro. Vamos até a Segunda Guerra Mundial.
Ok, estão nela.
Isso é um instante que eu tenho que abrir minhas notas aqui, que eu esqueci de deixar pré-abertas, que eu não achei que eu ia falar disso hoje. É, eu tô motivado a falar disso porque você falou de uma pesquisa incompleta e a minha pesquisa também está incompleta. É, então, por isso que eu falo do começo e não do final.
Eu acho que esse é um episódio de sinapse raiz, sabe? O que mostra o backstage dos vídeos e, tipo, tudo work in progress ainda. E talvez as pessoas possam entrar um pouco na nossa mente de como a gente faz a pesquisa. Eu acho que isso é uma experiência válida.
E como esse possivelmente OVNIs são um tema complicado por várias e várias razões... Eu quero airar ele, soltar ele pro mundo até pra ver um pouco as reações e talvez pensar de que forma eu posso conversar sobre ele de forma mais efetiva no futuro. Então, vamos lá. É, eu acabei já de citar os Foo Fighters, de que essas luzes estranhas começaram a ser vistas em torno dos aviões. E eu acho que dá pra demonstrar isso com uma... Tem vários e vários desses documentados, mas um avistamento desses objetos de um documento, uma carta enviada por um piloto da Segunda Guerra americano, certo? Carta vai assim. Mais Foo Fighters foram avistados na última noite. É, o operador reportou que foi na vicinidade, nos arredores da cidade de Hagenau, e ele viu duas luzes vindo do chão em direção ao avião dele. Após ele chegar numa altitude de cruzeiro, ele viu mais duas luzes em outra direção. E o que eu quero apontar é que essa nota, essa reportagem é... Ah, ó, tem mais Foo Fighters, quinta-feira, sabe?
É apenas mais um dia comum no teatro europeu.
Seria no teatro japonês, no caso. Mas, enfim,
ah, tá, ok.
Acho que Hagenau é no Japão, né?
Eu acho que não.
Nossa, eu troquei, realmente é...
Aí, acertei no teatro europeu. Eu lembro desse mapa no Battlefield de 1942.
Boa. Verdade. Enfim, perdão pela gafe. É, e você tem exatamente isso. Você tem dezenas, centenas... A ponto que virou relativamente comum investigar nessas luzes. E sempre era a mesma história. Ah, luzes estranhas. Pode ser inimigo, pode ser algo que a gente não sabe o que é. Vamos lá, manda um avião pra perto. As luzes desaparecem e ninguém mais fica sabendo delas, certo? E, basicamente, ninguém sabia o que fazer sobre isso. É, esse fenômeno estava acontecendo nos dois frontes de guerra, tanto no Pacífico quanto na Europa. E tinham características diferentes essas luzes estranhas. A coloração delas era diferente. Só que tinha zero informação sobre. E continua tendo. Por isso que eu não fui muito pra frente aí. Então, a guerra acabou. Com boa parte dos envolvidos achando que essas luzes eram culpa dos inimigos. E conforme os documentos pós-guerra foram chegando. E essa história foi se clarificando. De repente, não tinha mais como dizer que foi o outro lado. Ninguém sabia o que era, nem os inimigos. Eram realmente luzes misteriosas. E a partir dali, por uma razão ou por outra, começou a existir um número consistente de avistamentos de objetos voadores não identificados, de uma forma ou de outra, que era registrado e chegava no exército. Pode falar.
Uma dúvida importante. Nessa época ainda não existia nenhuma ideia preliminar de que, assim, ah, ok, são aliens.
Não. A gente, nessa história hoje, eu vou chegar... Na primeira proposta oficial de que talvez é tecnologia extraterrestre.
Ok.
E nem de perto era o caso. E eu acho que isso fica mais claro com a segunda grande rodada de observação que foram feitas na... Deixa eu só ver quais são os países para não errar de novo. Na Finlândia e na Noruega. Uma série de OVNIs mesmo, tipo, objetos voadores não identificados. Às vezes comparados com charutos metálicos ou... Aquelas descrições bem clássicas. Ainda não tinha acontecido só o disco voador mesmo. Mas descrição de ser um tubo que parecia voar sozinho e tudo mais. E essas observações ficaram apelidadas de foguetes fantasmas. Porque pareciam foguetes estranhos que apareciam do nada e sumiam do nada. O que que tem do lado da Finlândia, Pedro?
Rússia.
Exatamente. E, na verdade, Rússia não estava lá na Segunda Guerra. Estava em outro lugar.
Ah, tá, eles mudaram o continente de barco.
Na União Soviética.
Sim.
É, então, o palpite começou a ser, talvez isso aí, essas coisas estranhas do céu, seja algum tipo de tecnologia soviética, que eles mantiveram segredo mesmo através da guerra. Talvez eles estavam testando, ou... Enfim, e seguindo as observações estranhas pro lado da Finlândia, inclusive uma de que possivelmente um desses objetos teria caído num lago e as Como é que é o nome? O governo finlandês tentou dar uma olhada pra ver se tinha algo no fundo do lago, não conseguiu. E foi reportado, e daqui isso é meio especulativo, mas os locais reportaram que depois da suposta queda do objeto no lago, começou a aparecer uma galera estranha na floresta que não era finlandesa, olha, buscando. E o pessoal assumiu que provavelmente eram, tipo, agentes da Rússia, indo atrás de alguma tecnologia russa. E assim, pessoalmente, pra mim, essa história dos foguetes mágicos que desaparecem tem toda a cara de tecnologia soviética em teste, tá?
Uhum.
Mas, enfim.
Não, faria todo sentido.
É, só que o problema é que nunca acharam nenhum foguete diretamente da Rússia, então fica no ar eternamente. Dito isso, os comentários das coisas estranhas no ar chegaram no exército americano do outro lado do oceano, que tinha especificamente uma preocupação: segurança nacional. O objetivo inicial do exército americano não era descobrir o que era descobrir se era perigoso.
Faz todo sentido, dado o contexto político da época.
E até basicamente esse ponto, a gente está em 1947 agora por referência, ninguém ainda tinha começado a conectar essas várias observações diferentes de coisas estranhas no céu como sendo parte de um fenômeno em comum. Basicamente, cada caso era tratado como um caso e ninguém estava tentando olhar para padrões. E isso vai começar justamente em 1947, na verdade 48, para ser mais certo, com a criação do primeiro projeto dedicado a investigar esse fenômeno aéreo desconhecido. O projeto SIGN, certo?
Como se soletra?
S-I-G-N, sinal.
Ah tá, SIGN.
Projeto sinal. E aqui eu tenho algumas curiosidades pra falar do background. O termo UFO, Unidentified Flying Object, recentemente foi mudado, não foi? Foi pra UAP.
UAP,
Então, essa mudança não foi uma mudança, foi uma reversão. Bem antigamente, esse termo já era favorecido, e daí virou UFO, e daí agora desvirou pro governo, no caso, nos documentos oficiais. A segunda, como era uma questão de segurança nacional, tinha uma dissonância bem grande entre o que os militares comunicavam a público e o que os militares internamente conversavam. Então, você tem militares indo em jornais falando: não, gente, tá tudo bem, não é nada perigoso, vai dar tudo certo, não tem nenhuma força estrangeira desconhecida no nosso céu. Enquanto, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas passando as informações pra mídia, internamente estavam mandando cartas: tá, a gente tem que se organizar para investigar esse fenômeno, tem alguma coisa estranha acontecendo, tem que clarificar internamente o que é. E isso eu acho que é um ponto legal aí. Inclusive, também existia o padrão em que observações de fenômenos desconhecidos nos céus por civis eram fortemente ignoradas. E a questão só passou a ser levada como extremamente séria justamente quando um militar passou por uma dessas experiências. Pera. Tá, então realmente talvez não seja gente louca reportando isso. E em 1947 também foi quando o primeiro avistamento descrito como um disco voador foi feito. E daí o termo disco voador se popularizou loucamente.
Tinha até uma nave de teste, não era? Alguma coisa assim que tinha o formato de um disco, coisa do tipo. E muitas dessas avistamentos, na verdade, são atribuídos a isso.
Sim. E a gente também vai chegar nisso, de explicações naturais, no primeiro momento. Em 1957, eu tenho que falar, porque se tem algum fã de OVNI aqui, ele vai me bater, que foi o ano que aconteceu um dos casos mais infames, que é o caso Roswell. Só que do ponto de vista de documentos oficiais, por mais que seja um caso enorme do ponto de vista do pessoal que foi investigar na cara dura, tem muito pouco documento oficial aberto sobre. E a história super resumida é a seguinte: alguma coisa estranha caiu no interior do Texas. Um militar da base próxima falou que ele foi lá e recuperou pedaço de um disco voador. Ele falou basicamente isso. Horas depois, um militar acima dele falou: não, ele confundiu, era só um balão. Fim dos comunicados oficiais sobre a história.
Eu tenho a impressão de que toda a história vira uma coisa extremamente maior do que deveria ser, só por péssima comunicação das autoridades envolvidas.
Isso vai ser um tema, tá? Nem dentro da Força Aérea eles entendiam. Porque... E isso é outra coisa que eu acho que é muito mal entendida. Até porque em geral tá falando sobre OVNIs e conspirações, essas coisas mais difíceis de comprovar diretamente. Nenhuma organização política com quantidades significativas de poder é um monolito que consegue concordar em tudo. Na verdade, por boa parte dessa história, você tinha basicamente duas escolas de pensamento na Força Aérea. Gente que queria dizer: quer saber? Isso nunca machucou ninguém, então não é problema nenhum. Então só vamos engavetar a questão porque eu não quero ter que trabalhar. E outro falou: não, talvez seja algo sério, temos que olhar com calma. É preciso entender que você, meu ser humano curioso, que quer saber das coisas, muitas vezes os militares que têm algum tipo de importância não pensam assim, Porque ouvir ordens, executar elas sem questionar nada é algo valorizado. Então, frequentemente, a perspectiva militar das coisas é muito mais prática e muito menos interessada no que é fato e, sim, mais no que é perigoso ou não é. Ah, não é? Então deixa quieto. Não importa. Certo. Então, 1948, o primeiro projeto de investigar OVNIs é oficialmente criado, o projeto SIGN. E um dos motivadores para esse projeto ter sido levado mais a sério é que essa história, putz, não é perigoso, mudou um pouco. E, ironicamente, mudou num caso que a gente, se não sabe com toda certeza, a gente tem uma explicação natural muito provável. Que um piloto acabou sofrendo um acidente fatal tentando perseguir um OVNI, um objeto voador que ele não identificou. Dito isso, todos os fatores indicam que esse OVNI que ele viu era um balão espião em teste dos próprios Estados Unidos. E a razão que ele sequer recebeu a ordem de seguir o OVNI, não foi proibido disso, foi por falha da organização da inteligência americana.
Como que alguém persegue um balão e morre?
É que o balão tava muito, muito alto. Tipo, muito mais alto do que o avião dele normalmente conseguiria ir. Enfim. Então, fim da década de 40, começando 50, a ideia de aliens começa a entrar no imaginário popular, começa a virar um assunto sério. E acho que o principal fato é que o projeto SIGN, ele levava a questão a sério. Eles realmente achavam que tinha algo a ser investigado e eles investigavam para saber mais. E isso sofreu uma certa resistência dentro da Force F. Existiam grupos que queriam saber mais e grupos que estavam, sabe, o que a gente tá gastando dinheiro com isso? Isso não vai vencer os soviéticos. No fim de 48, pra entrar de 49, o projeto SIGN já tinha feito um monte de trabalho, tinha investigado várias observações. E basicamente, um deles mandou uma carta no estilo: olha, um dos chefes do projeto SIGN, a gente deveria considerar que, assim, só talvez, isso não é algo que veio do nosso planeta. E essa carta foi respondida pelo alto escalão do governo americano, basicamente: gente, vamos lembrar, a gente não sabe o que é, hein? Não sabemos o que é, hein? E basicamente pedindo pra ninguém parar de falar de aliens.
Meio que forçando, assim, né?
E deu o projeto SIGN se recusou. Ele falou, não, a gente tem que levar todas as hipóteses em conta pra fazer um estudo completo e a gente vai botar essa hipótese do ladinho da hipótese de ser soviético, sabe?
Uhum.
E deu o projeto SIGN foi desmontado.
Bah, tô triste.
Pois é. Dito isso, eles mandaram um último relatório, que era classificado como secreto na época, mas que a gente tem acesso hoje em dia. E que o comunicado incluía algumas frases notáveis como: a hipótese de essas terrestres é quase que impossível. E esse quase força um pouco a barra, sabe? Tipo, por que tem um quase aí?
Tipo... Cara, a comunicação ferrava tudo.
E a outra frase icônica é: os discos não são uma piada, mas também não são causas para preocupação. Mas nunca explica o que é, sabe? Nunca, a gente não sabe nada sobre eles, mas não precisa se preocupar.
Intencionalmente é como se sempre deixasse algo em aberto, assim.
É muito tosco. E, inclusive, uma figura da altíssima patente do exército americano apontou a confusão. Falou, olha, gente, vocês não estão conseguindo explicar o que isso é. E então foi convocado, ele pediu para que uma apresentação sobre OVNIs fosse feita para o Joint Chiefs of Staff, que é basicamente o clubinho da galera de altíssima patente de todas as frentes do exército americano, sabe? Marinha, Força Aérea, os militares de chão, que eu esqueci o nome agora, enfim.
Infantaria,
obrigado, Pedro.
Os militares de chão
eu estou no chão, pô, nem vem. O resumo do que foi dito nessa reunião, que se eu não me engano a gente também tem, já é o que foi revelado, sim, esse documento é disponível ao público atualmente, é um bom resumo sóbrio da questão. Eu de verdade acho que talvez seja um dos pontos altos da comunicação, certo?
Uhum.
Então, tem 7 pontos principais. Primeiro, a própria natureza desse fenômeno desconhecido torna ele difícil de identificar. Em geral, ele é visto por curtíssimos períodos de tempo, ele é difícil de filmar, é difícil de obter informação. Por conta disso, é difícil chegar em qualquer conclusão de forma direta, óbvia, sabe, bem validada. Existe uns certos padrões nas observações. Mesmo quando feitos por pessoas diferentes, em locais diferentes, você tem um certo padrão, o que indica que pelo menos tem algo de comum no fenômeno, ou nos fenômenos associados aos OVNIs aí.
Uhum.
Foi comprovado que várias observações de OVNIs são atribuídas pelo erro humano e a incapacidade dos observadores de entenderem certos objetos astronômicos ou fenômenos espaciais. Inclusive, tem uma história muito engraçada dos físicos do projeto Manhattan confundindo Vênus por um OVNI, tá? Então, todo mundo pode passar por isso. O ponto 4 é que nenhum evento específico é obviamente inexplicável, mas que existem vários fenômenos críveis, bem documentados, que não tem uma explicação óbvia quando levados em conta como um conjunto de eventos, certo?
Uhum.
Tipo, uma pessoa viu um OVNI muito estranho numa sessão... Tá, isso talvez dê pra explicar. Várias pessoas viram que parece ser o mesmo OVNI. Tá, isso é mais difícil de explicar. E a gente não necessariamente sabe lidar com isso. Especialmente quando foi observado por pessoas com militares confiáveis. E o ponto 7 é... Existe sim uma parcela de observações confiáveis, de observadores competentes e de confiança, que a gente não é capaz de explicar. E que provavelmente isso significa que é preciso encontrar um novo fenômeno para explicar essas observações.
E assim nascia The OVNI Craze.
Pois é. E eu acho que a parte, pra mim, que é a mais... Eu não tenho tendência de acreditar em conspirações, mas a que me faz querer começar a acreditar é que imediatamente depois da conclusão ser, ok, tem algo acontecendo, temos que investigar mais a fundo, o que segue é a formação de um novo projeto de investigação de OVNIs nos Estados Unidos, chamado Projeto Blue Book, em que é bem documentado que a ordem do Projeto Blue Book era enterrar a questão, negar que OVNI existia, dar explicação para tudo e tentar acalmar a mídia, sabe, acabar com o OVNI craze.
Eu acho que eu já ouvi falar sobre o Projeto Blue Book.
Ele acho que é o mais icônico, assim. O Jovem Nerd lançou um livro sobre aliens, não de verdade, né, mas sabe, meio baseado nos RPGs e nas coisas que eles fazem, intitulado Projeto Blue Book.
E durou bastante tempo, pelo que eu tô vendo aqui, o Projeto Blue Book.
E como eu falei, tudo que a gente tem de comunicados e tratamentos do Projeto Blue Book indica que ele não foi um projeto pra estudar OVNIs, mas pra abafar a questão.
Tipo, dar uma explicação pra tudo, mesmo que não seja explicação... necessária.
Exatamente.
Caramba.
Inclusive...
Greg, sua pesquisa sobre OVNIs está muito interessante.
E esse é só o começo, Pedro. O final eu preciso ler mais umas 500 páginas. A gente chega lá um dia.
A gente vai fazer um sinapse especial de 3 horas sobre OVNIs.
Pois é, pior que eu acho que esse começo da história é até a parte mais interessante, porque justamente dá pra ver muito dele é os conflitos internos das próprias forças armadas e inteligência americana. E eu acho que isso mostra muito claro que não dá pra olhar de forma simplista pra essas organizações em relação aos OVNIs. Não dá pra fingir, não, todo mundo na NASA e na Força Aérea sabe qual é a verdade e ninguém tá te contando. A real é que se tem alguma mentira muito grande sendo guardada, provavelmente é um grupo muito pequeno de pessoas que sequer têm acesso. Até porque a gente sabe que, historicamente, que a cada pessoa que você adiciona num segredo aumenta em 20 vezes a chance que ele vai vazar. E que não só, e que vai vazar com evidência, se for algo assim grande.
Isso faz sentido. Moral da história, nunca convide mais do que 5 amigos pra guardar um segredo.
Exatamente. Tem uma versão bem pior disso, que é um ditado popular aí que segredo em 2 só se um tiver morto.
Pior que isso faz muito sentido.
E esse é o começo do começo aí da OVNI Crazy. E dessas histórias vindo a público e sendo levadas em parte a sério, em parte não a sério. E, enfim, virando história.
Eu acho que essa... Cara, esse foi o combo perfeito num episódio sobre panspermia e OVNIs. Eu tô impressionado.
A OVNI permia a vida na Terra, sem querer, foi um OVNI que esbarrou em Marte, tava agindo meio bêbado, pegou um pouco de barro na espaçonave, acabou soltando barro aqui na Terra.
Literalmente o efeito borboleta, um acidente de carro, ou melhor, de nave, que 4 bilhões de anos depois teve aí os seus impactos.
Abrindo mão de qualquer racionalidade agora, a minha versão favorita de teorias para explicar OVNI são que, de fato, vida inteligente existe no universo, só que é que nem no Star Trek, em que os aliens têm a indicação de que eles não interferem na vida inteligente de outros planetas até que esses descubram a União Galáctica por conta própria, certo?
Isso faz... sim, faria sentido.
Que os aliens da Terra são os adolescentes desobedientes. A galera quer saber, vamos zoar, vamos pegar uma nave e vamos lá pro sistema solar e zoar com os humanos.
Essa é a hipótese do zoológico, né? A solução do zoológico pro paradoxo de Fermi.
Acho que é basicamente isso. Que a gente tá perto de um geológico aí, nos OVNIs vêm visitar pra dar uma olhada, é safari interespacial.
Olha, seria o karma.
Dito isso, eu tenho um ponto que eu vi muito bom, que porque eu também sou super cético, especialmente de relatos de avistamento de OVNIs, de aliens em OVNIs, é porque a grande maior parte dos OVNIs descritos, dos alienígenas descritos, são parecidos com coisas que tem no planeta. E do ponto de vista...
São tudo humanoide.
É. E do ponto de vista de possível diversidade teórica de vida, isso não parece super consistente com o que eu esperaria de um cosmos, sabe? Se a vida na Terra já é diversa e bizarra pra caramba, por que a vida no espaço são, tipo, humanos com ainda menos pelos, mais altos e cabeçudos?
Uhum.
Especialmente se OVNIs são idênticos a humanos. Eu fico, pô, enfim, é isso. Deu de especular aqui. Espero que tenham gostado do meu investigação história aí.
Eu adorei, fiz pipoca, inclusive tô esperando a conclusão disso.
Então, gente, até eu ter resolvido a questão, se eu descobrir o Alien, se me contarem pra não falar mais nada, eu talvez fique secretamente quieto sobre o assunto, mas fora isso, tamo.
Muito obrigado.
E até a próxima.
Cortes, edição de podcast.